Começando mais um CDF Cast do Cueca de Fora Cast. E aqui na mesa hoje nós temos Ravel.
Opa! Sem piadas feitas, excelente.
Bruno Nóbrega, o Catabroc.
Deja vu. Vamos embora.
E Guto. Ei, meu irmão, eu chamo Guto de quê? De Rempel mesmo?
Teté. Mano, esses cabas são foda, velho. Domingo de manhã me acordando pra isso.
Exatamente. A gente não tem o que fazer domingo pela manhã, porque todo mundo tava na farra ontem de noite, todo mundo doente. Mas antes de começar o podcast, nós vamos para a leitura de comentários.
E aí, galera do CDFcast, estamos aqui mais uma vez, leitura de freadas, e-mails, mensagens e todo tipo de comunicação que vocês conseguirem fazer com a gente, né? E cara, e por favor, quais são as freadas que temos para apresentar hoje, para corrigir?
Antes das freadas, vamos falar, Ravel, sobre fazer o nosso jabazinho do pessoal do Anime Sam.
Nossa!
Nossos parceiros do Anime Sam, www.anime-san.com. Pessoal que tá sempre apoiando a gente aí, ajudando a divulgar o CDF Cast. Pessoal, por favor, entre aí e acesse o site dos caras, que vale muito a pena.
Tô dando uma olhada aqui, eles estão com uma enquete. Qual anime está mais chamando sua atenção atualmente? Tem Fibrain, Get Crow, Fartale, Mirkai Nikki, Hunter, Hunter 2, Kate Dance. Pior que eu não conheço nenhum desses animes. Eu tô meio desatualizado, viu? Sendo sincero.
Não, eu tava acompanhando Fairytale.
É legal.
Aí parei o anime numa das sagas lá, a terceira ou a quarta. Aí tô só acompanhando o mangá agora.
É legal você ver essas enquetes, porque você sabe qual é o tipo de coisa que tá popular entre o pessoal atualmente, né? De repente, sem nada pra assistir, escolhe a dedo um desses. Ou então você dá uma olhada no resultado da enquete, o que é que tem mais votação, né?
E dá um... E pega... se não tiver nada na cabeça mesmo pra começar a assistir, né?
Cara, e acontece. Às vezes eu realmente não tenho nada pra ver. Fico ao léu.
Pois pronto. Então, vamos para as freadas agora. A primeira freada, assim, que mandaram pra gente foi que a gente esqueceu de falar que quando Samurai X passou na Globo, a Globo conseguiu transformar 98 episódios de Samurai X em 47. Tá, ela editou muito, velho. Até deram aqui um exemplo, eu não sei quem foi, me mandaram pelo Facebook, pelo Twitter, dizendo que o treinamento de Sanosuke, ele eram 3 episódios. A Globo conseguiu transformar o episódio todinho em 5 minutos, todo o treinamento de Sanosuke.
Ah, cara, eu chegando aqui do nada. Eu acho, cara, que fizesse. Eles o quê? Tiraram o filler, foi?
Não, meu irmão.
Passaram a faca. Ah, cara, mas isso aí é prática da Globo, velho. Quem assiste Globo já devia estar acostumado.
Mas na Cartoon Network também foi assim? Ou foi só na Globo?
Não, a Cartoon passou completo.
Ah, tá. Porque eu tenho dual áudio aqui, sabe? E o áudio em português é TV Hip. Aí eu pensei, pô, isso quer dizer que eu tenho no mínimo 3 episódios totalmente em inglês. Porque de fato eu não assisti todo desse que eu baixei. Mas tudo bem.
Voltando aqui. A próxima é porque a gente coloca na entrada do anime, dizendo que o podcast que o anime passou aqui na década de 2000. Mas, na verdade, ele passou na década de 90. 96, 97, ele tava passando na Globo.
Rapaz, década de 2000. Meu irmão,
que errado. É década 00, né? É os anos 2000, na verdade. Você fala, tá certo, Catabroca.
O que remete àquela história que Napa tava dizendo, que passou uma vez na Globo e nunca mais passou. Eu achei estranho. Eu fiz, pô, mas repetiu algumas vezes. Eu lembro de...
Eu lembro só... que repetiu.
É. Não, mas repete, cara. É porque tem que repetir pra fazer valorizar, né?
O não, é, mas... É porque na hora o Napa, ele comentou que só passou uma vez. Aí eu fiz, pô, será? Eu já tinha TV a cabo? Não, não lembrei direito.
Não, não, não. Eu tenho quase certeza que passou mais de um aí. Passou mais de uma vez.
E o que mais nós temos?
Ah, mais outra freada aí, que na verdade não é uma freada nossa, é uma freada da dublagem do anime no Brasil. Que no início o Kenshin fala, não, meus pais foram mortos, não sei o que, por mercadores e tal, tal, tal. Mas na verdade, quem morreu foram os mercadores que estavam tomando conta dele. Os pais do Kenshin tinham morrido de cólera bem antes.
Ah, olha aí.
É a freada da dublagem aí.
A freada de caminhão aí da galera.
Exato. E a última freada aqui que eu tenho, a gente teve 4 dessa vez.
É um recorde.
Ele passou batido de freada, em compensação agora a gente fez uma cagada boa. É, a gente, na verdade, eu fiz questão de exaltar que a gente tem... Nós temos muitas leitoras, muitas ouvintes mulheres. E eu peguei e fiz o comentário. Não, e a gente não tem uma convidada mulher. Só que no podcast Samurai X a gente chamou a Bia pra participar. Então, foi uma freada antecipada. Então, galera.
É porque, assim, explicando um pouco pro pessoal como funciona. Os episódios de podcast, eles são gravados, assim, com bastante antecedência. Às vezes a gente fica com um episódio guardado 2 semanas antes dele ir pro ar. Mas a leitura de e-mail não funciona exatamente no mesmo timing. Então, quando o Ikari estava gravando comigo, ele não lembrava que esse episódio que ia pro ar já era o episódio que tinha participação de Bia.
Verdade.
Que foi
verdade.
A primeira mulher a, né, dar a honra.
Guarda
a
sua graça,
de entrar,
né?
Nesse âmbito de cuecas, né?
Tá calcinha de fora. É, mas.
Sim, de freadas, então, são só essas. E eu tenho aqui de comentário, o comentário de sempre, da nossa amiga Estrela, que acompanha o nosso podcast fervorosamente. Ela sempre é a primeira a dar like, é a primeira a dividir. Então ela colocou assim, no podcast sobre Samurai X. Rapaz, eu concordo com o Ravel sobre a Osh ser um peso morto no anime. Eu mal lembrava dele. Parabéns aí, pessoal. E no Facebook ela colocou que, graças ao podcast, ela teve vontade de novo de assistir o anime. Então só por isso a gente já acha que fez um trabalho muito bom.
Caramba, parabéns.
Conseguimos, né? A nossa missão foi bem sucedida.
E a Bia, ela comentou também no podcast que ela participou, que ela botou assim, eu gostaria de dizer que adorei minhas considerações finais e eu acho que eu sou uma pessoa muito eloquente.
Parabéns, Bia. Você mesmo, certo?
Ela tá tirando onda do Napa, que começou a tirar onda lá na hora.
Pois é, papai, acabei, pode vir me limpar.
Caraca.
Eu tava preparado pra isso.
Eu vou ler aqui o primeiro e-mail. Vamos fazer assim, Bruno. Eu leio um. Né, pra você ajudar hoje. Você é nosso...
Mascote.
Ele é nosso fraldinha. Ele não é cueca ainda. Eu tenho aqui um e-mail de Rafaela Fonseca, de Piancó, da Paraíba. O Catabroca, ele tem algum probleminha na cabeça?
Rafaela Fonseca, eu vou dizer pra você. Olha, eu fui psicotécnico, eu fui testado e eu passei. Então, não.
Se arrastou, passou.
Eu passei.
O único problema que eu tenho na cabeça é excesso de testosterona.
Falta de cabelo?
Cair. Mas fora isso, tá de boa. Testosterona.
Ui, eu sou muito esse macho. Cabo
é tão... Ai, como ele é macho.
Ora.
Vai, lê um e-mail aí.
Rodrigo Martins, João Pessoa, Paraíba. Gildo, eu te vi no shopping. Não, peraí, esse e-mail tem que ter uma conotação romântica.
Solta a música romântica.
Gildo, eu te vi no shopping. Você é um moreno alto e barbudo. Você tem compromisso com alguém? Eu sou um advogado de 24 anos.
Muito bom, Catapulta. Eu gosto muito aí. Eu já sou comprometido, tenho namorado já faz quase 3 anos. Mas, segundo as más línguas, não sei, você tá solteiro. Então, fica a dica aí, hein?
Rodrigo, se interessou pro Gildo, porque o Gildo moreno barbudo e alto.
Tem o Rodrigo Martins, o Gildo tem namorado,
O Gildo veio aí, a ligação de celular direto da Arábia, né? Pra afirmar, sim, ele está comprometido, mas o Captain Brock tá livre, né?
Então, olha aí, repente... aí, galera. Agora a gente sabe que a gente tem um público homo-nerd.
Homo-nerd. Fernando Adalto, João Pessoa, Paraíba. O programa de vocês tem um bom senso de humor. Dou muitas risadas com o papo furado de vocês. Estou esperando pelo próximo podcast. Muito obrigado, Fernando. É sempre bom, né? Comentários.
Um gosto incrível.
Eu tenho que assumir que você também tem um bom gosto, né?
Pois é, é verdade.
Certo. Lembrando que o Cueca ali fora, o CDF Cast, é o segundo melhor podcast do mundo.
Porque somos humildes.
Porque somos humildes ainda.
Cara, é por isso que vocês chamaram a Bia, né?
Porque... Não, man, tudo que Bia bota o dedo vira sucesso. É fato.
É verdade. Olha só, próximo e-mail aqui é da. Não, pô, essa menina tá de sacanagem, velho. Qual o público, meu irmão? Sério. Essa galera que vê Samurai X, que vira ver, né?
Tá trolando, né?
Olha só, Mari Yokogorishiane-san.
Irmão, eu não consigo falar isso não, velho, de verdade.
Como é que se escreve, cara? Não, caramba!
Não, eu consegui de uma vez da primeira tentativa, cara, eu mereço mérito, meu irmão.
Continue.
De novo, eu não vou conseguir fazer. A Mary, o Mari,
whatever. Tanto faz, a menina...
De Conceição da Guatemala do Sul, cara, sério.
Onde diabo fica Conceição da Guatemala do Sul?
Mari... Não, Pare de usar drogas. Olha o e-mail dela. Eu acho que quanto mais, principalmente. E principalmente, contudo, eu digo sempre que não sei de nada. Mas veja bem, se vocês melhorarem o esquema plural do contexto, talvez nem chova amanhã. Mari, certo? Você que veio aí de Conceição de Guatemala do Sul, parabéns, cara. Agora largue, velho. Largue.
Que deixa você... lá o que você tá usando, né? Pare, você tá usando, fazendo mal.
Sério mesmo.
Muito bom, galera. Vamos seguir agora com o podcast, né? Grandes vilões, né?
Ah, é verdade. É o bicho vindo aí, meu irmão. Bicho vindo, meu irmão.
That strength, that beauty. You're the son of Lord Dracula.
Death in the dream world will set your soul wandering for eternity, demon.
E agora, depois da leitura de comentários, nós vamos falar o assunto do podcast dessa semana. Os chefões que a gente enfrentou quando jogava. Ou quando joga ainda, né, no caso.
Os mais difíceis, os mais memoráveis.
E pra falar um pouquinho disso, vamos começar pelo convidado.
Começar pelo que não basta só ser difícil, né? Tem que ser escroto e tem que xingar. Shao Kahn, velho.
Shao Kahn, velho. Caralho. Mortal Kombat.
You are my death.
I don't make the math.
Cara, ele no Mortal Kombat 9 ficou muito sofrido de matar, né?
Ah, velho, mas ele sempre foi
fazendo papel de Japão. Meu irmão, nos outros jogos você nunca jogasse não, né? Street Fighter 3. E o bicho era sofrível pra matar de todo
mundo. Pera. Mortal Kombat. Tu enfrentou Shao Kahn em Street Fighter 3?
Viu? Mortal Kombat 3, eu tô ficando maluco.
Os caras tão foda, mano, que tá em outro jogo.
É, meu irmão. Boys foda é assim, meu irmão. Transcende. Vai parar em outro jogo, é transcender o jogo.
Mortal Kombat 9, você precisa de uma manhãzinha, cara, pra matar, porque não dá pra você matar método normal, não. Você tem que ficar apelando, feito safado.
Olha, eu confesso que a última vez que eu matei Shao Kahn foi no Mortal Kombat 3 no meu Mega Drive. Naquela época... eu até hoje não sei jogar muito bem esse tipo de jogo, naquela época então nem se fala. Então eu só matei aquele filho da puta com o Sub-Zero. Sub-Zero, né? Uhum. Congelava, batia.
Pra nunca mais matar, né?
Irmão, eu lembro quando eu jogava o Mortal Kombat 3 e eu gostava de jogar com o Scorpion. E o foda do Shao Kahn é que ele era imune à magia, né? Você não podia fazer porra nenhuma dos tipo, dar o Get Over, nem dar a bola de gelo do Sub-Zero. Era nesse Mortal Kombat, ou era em todos, que quando você jogava magia de gelo no Shao Kahn, ela voltava pra você e congelava.
Não. Que voltava magia era Goro. Ou não, Goro não, aquele outro bicho.
Eu acho
Montaro.
Que todos. Era Montaro. Mas eu acho que todos. Eu acho que todos os boss de Mortal Kombat, eles eram imunes à magia.
Meu irmão, acabei de falar que eu matei o bicho congelando, velho.
É, a de puxar do Scorpion não pega mesmo, não. Magias que alteram o movimento, tipo Cabal, né? Aquela corrida do Cabal, que deixa o cara girando, a puxada do Scorpion, o Rain, que fazia o cara voar, né? Era Rain, né? Fazia o cara voar com a bolha. Essas magias assim não pegava, não.
Pegava a do Nib Cyborg, aquela fumacinha que tirava a defesa?
Pegava. Acho que essa pegava.
Eu não lembro.
Acho que essa pegava.
Qualquer coisa vai ser uma freada no próximo.
É, a galera corrige a gente depois. Don't make me laugh. Cara, de cabeça, assim, acho que o primeiro que me vem em mente é o Tiranossauro Rex em Tomb Raider.
Caralho, velho.
Tá ligado?
Terceira, quarta fase do Tomb Raider.
É, foi emocionante, velho, lutar com ele. Até porque eu era criança, buchuda, tinha medo. Caralho, um Tiranossauro.
Uma coisa, olha só, eu acho Tomb Raider um jogo muito maneiro, certo, na parte de exploração. Mas um negócio que eu sempre achava muito nada a ver é que ela vivia matando os animaizinhos, meu irmão. Irmão, pra quê, velho?
Pra quê? Caramba, os dois primeiros minutos do jogo, você mata
louco. O tatu no meio da rua, ela tirava as duas pistolas. Começava falando tatu, meu irmão, coitado do animal, velho.
Ah, velho, essa época era boa, não tinha essa porra de politicamente correto. Você
não tinha meta, não tinha coisa nenhuma. Não, velho, no início de Tomb Raider, você já começa matando os lobos, tá ligado? Assim que você entra na caverna. Eu acho que eu tenho quase certeza que o Tiranossauro é um pouquinho mais... acho que é a terceira, quarta fase já, que... Eu lembro quando eu fui tentar matar ele, a gente atravessa uma ponte, né, que ela tá quebrada.
É, um negócio assim.
É, meu irmão, e se você cair naquela ponte, tá o Tiranossauro lá. E você demora muito pra matar o bicho.
Essa parte da ponte não é o urso, não?
Não. Tem o urso no Tomb Raider?
Tem um urso, sim. Um canto que você passa por cima se pendurando. Se você cair, o urso tá lá embaixo. Aí você tem que matar ele ou fugir dele, né?
Eu lembro do Tiranossauro, eu acho que tem uns Velociraptor também. Eu posso estar muito doido. Mas eu lembro do Tiranossauro, porque assim, se você consegue pular a ponte direitinho, eu acho que tem alguma coisa pra fazer lá embaixo. Mas você tem que... você precisa dar 12 naquela hora, velho. Senão você acaba morrendo de qualquer jeito. O controle naquela época não respondia muito bem. Don't make me laugh.
O jogo do chefe do jogo que eu vou puxar, certo? É o seguinte, foi um jogo feito pela Rare. A Rare, não sei se vocês conhecem.
Foi Donkey Kong.
Foi o jogo que fez Donkey Kong. Foi o jogo que foi a empresa que fez Golden Knight. E assim, a Rare sempre fazia.
Calma. Golden Knight?
É, Golden Knight.
É a noite dourada.
A noite dourada.
Golden Knight, meu irmão. Golden Knight.
Joguei.
Ah, é o jogo afinal, eu não entendi qual o jogo ainda.
E.
Golden Knight, pô. Golden Knight, 007. Golden Knight,
007. Ah. Você nunca jogou 007 Golden Knight no Nintendo 64?
Golden Knight!
Eu joguei o Golden Knight.
Tá aí, mijando no povo, tá ligado?
É.
vamos deixar o Bruno falar. Fala, Bruno.
Deixa eu falar, meu irmão. E assim, a Harry era a queridinha da Nintendo nessa época, certo? E a Nintendo fez, olha só, eu quero que vocês façam o jogo. Fique à vontade e pode fazer o jogo que vocês quiserem. Irmão, aí acho que parece que isso deixou, acho que deve ter pirado a cabeça deles, e eles fizeram o jogo mais escroto de todos os tempos no Nintendo 64, que é Conker, Bad Fur Day. Começa, é um jogo bem bonitinho, certo? Com skill na capa e tal, certo? E assim, a galera tá levando muita fé no jogo, porque é, né, skillinho, coisinha fofinha, mas começa o bicho game. Começa o game, você tá de ressaca, depois de uma habilitada que teve, certo? E se perdeu do caminho de casa. Aí o jogo todo
o nome desse jogo é Sábado de Madrugada pra metade das pessoas que eu conheço.
Depois Bruno gostou do jogo porque ele se identificou, isso já aconteceu com ele.
Nesse jogo, eventualmente, você... É totalmente escroto esse jogo, velho. Sem freio nenhum. Tem um momento do jogo que você sobe uma montanha de merda, certo? Nessa montanha de merda...
Depois da Golden Knight aí, agora Brown Knight.
Meu irmão, eu não sei como a Nintendo deixou publicar um game desse, não. Mas aí, ele sobe a montanha de merda. E lá em cima, você enfrenta o grande Mig Mike Poo.
Que é um poderoso cocô gigante.
Pilha de cocô gigantes. Tem uns dentes de milho, tá ligado? Aí você entende.
Tem dente, né? De quê?
De milho.
Milho? Ai, meu irmão, não, velho.
Tem de milho. Viana, o milhinho lá, o carocinho nele.
E a dinâmica pra matar o bicho é muito interessante, porque você tem que jogar papel higiênico dentro da boca dele. E ele fica cantando uma ópera lá. Vocês viram o videozinho, né? Que eu mandei pra vocês.
Ele vai colocar no link. Ele vai colocar no link esse.
Cara, é assim, não ajuda, né? Porque você tem uma pilha de bosta mole. Aí tu começa a jogar papel, tu vai fazer o quê? Cara, um bonequinho de machê?
Nessa fase é tenso, cara, que você anda com merda até a cintura.
Meu irmão, só tá embaixo dos pés, já tá aí arrumando.
Meu irmão, e os bichos trabalharam nos efeitos sonoros. Aí você andando aqui no sonzinho. Tá ligado?
Tá, bora pular essa coisa escatológica aí, meu irmão.
Cara, e o pior não é isso. O pior é que nesse jogo você recupera essa energia com barra de chocolate. Você vê a barra de chocolate flutuando assim em cima da poça de cocô.
Ainda bem, né? Meu life tava acabando.
Ainda bem que tava flutuando, né?
É, pensa na parada cabulosa, viu?
Outro peito você... Street of Rage que tá na rua, porra.
Mas aí...
Você derruba a lata de lixo como um peru. Que tava lá dentro.
Mas aí esse chefão é memorável pela sua ópera. Isso, pela sua grande grandiosidade fecal. Don't make me laugh.
Não é que o último boss seja difícil. Se eu não me engano, é uma bruxa. Faz muito tempo que eu joguei quando era lançamento. Mas eu acho que a penúltima fase é uma fase de... Como é que eu vou dizer? É como se fosse um labirintozinho, tá ligado? Alguém lembra de Mario RPG?
Uhum.
Não tem aquele caminhozinho que é como um caminho de... Um caminho de tabuleiro comum, sabe?
Sim.
Pronto. Banjo-Kazooie tem um tabuleiro daquele que são 40 e poucas perguntas, tá ligado? Do jogo. Então, tipo, se você jogou sem prestar atenção, você não passa. Você encalha naquela parte e não sai nunca mais.
Ainda bem que hoje em dia tem Google.
Hoje em dia.
Tem FedEx, né?
Há 10 anos atrás.
Cara, pois é, não é Nintendo 64, assim, não tem isso não, velho.
E o pior...
Eu tinha que comprar a revista.
Não, mas não tinha... Sabe qual era o pior, Ravel? O pior é porque, assim... Beleza, você vai fazendo as coisas, vai andando. Tem uma hora, por exemplo, se você errar lá no final, você volta pro início. E não é a mesma sequência de perguntas, tá ligado? Ela muda. O sistema de construção do labirinto é random. Então, tipo, você tem que... Ah, a pergunta 20 é... A resposta é essa. Não, não é. Você tem que prestar atenção, ler e saber do jogo pra passar dessa parte. Eu ficava muito puto com o Banjo-Kazooie por causa disso, velho.
Olha, tem uma parte de outro jogo que também tem um quiz, que é no elevador... Certo? Não sei se você lembra que é de Silent Hill 2. Tá lembrado dessa parte?
Minha nossa, velho.
Porque você tava descendo no elevador e do nada começava uma voz maluca de locutor, começando a te perguntar coisas. Mas aí, assim,
Silent Hill 2. Não lembro, não. Eu só lembro de
Pyramid. É porque eu lembro muita coisa do Silent Hill. Assim,
não impedia de você ganhar nada caso você não acertasse. Mas se você acertasse todas as questões direitinho, você ganhava acesso a um baú secreto lá que tem.
É, Silent Hill sempre tinha isso. O final bom, o final ruim, o final bom mais e o final bom mais ou menos.
E o final Alien.
Alien. Você ganhava aquela pistola dos jogos de tiro da...
Gavanzillion.
Da Konami. Don't make me laugh.
Um pequeno parênteses a respeito disso que vocês falaram, né? Tu falou do Banjo-Kazooie aí, que tinha as perguntas. Mas vale lembrar também que outra dificuldade desse tipo de coisa era que, pelo menos eu, quando joguei jogo de Super Nintendo, 64, essas coisas que era guri, eu não tinha
real
de noção de inglês, pô. Então, às vezes, você chegava, o cara dizia, você tem que ir na casa do lado fazer alguma coisa, só que eu não sabia, porra, ele tava falando, eu rodava uma cidade inteira, eu rodava um mapa inteiro pra descobrir o
saía... Clicando em todo mundo.
Tudo.
Até o... Tá ligado que eu tava vendo alguém falando, numa entrevista, né? O cara dizendo, falando sobre jogos de RPG, né? E ele tava falando com um japonês. E aí o cara disse, no Brasil o pessoal joga muito RPG e não espera às vezes a versão em inglês, não. A gente joga em japonês mesmo. Mas aí o cara perguntou, mas como é que vocês sabem o que é que tá acontecendo? Eu disse, não, a gente sai clicando, apertando, falando com todo mundo. Aleatoriamente até conseguir. vocês não sabem qual é a história do jogo, não? Não, a gente sabe por cima, né? Porque a situação em si se explica. Mas...
ele deve ter ficado tão triste.
É, ele disse, nossa, velho, mas isso é uma coisa impensável. Ele disse, não, impensável pra você que não é viciado.
Meses e meses pensando em história mirabolante, com uma vira-volta aí. Qual você sabe a história, não? Não, tô cagando pra história.
Cagando, tô esperando sair uma Super Game Power pra me explicar o que é que eu tava fazendo.
Cara, eu acho que ele pegou a mulher do bicho, ele ficou puto, tá indo atrás, que ele tenta dar uns tapas nele.
Chega véio. Um momento que você começa a criar a sua própria história, né?
Pois é.
Faz tudo fazer sentido.
Não, cara, mas assim, eu concordo com o Guto. Eu, hoje não, que meu inglês tá muito ruim de novo, porque eu parei de ler coisa em inglês. Mas na época que eu comecei a jogar Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, o meu inglês, eu parei pra aprender inglês pra saber o que é que eu tinha que fazer. Eu acho que foi Final Fantasy VI que eu me perdi, tipo, com 6 horas de jogo, eu não sabia mais pra onde ir. Aí eu digo, velho, eu tenho que começar a ler. Aí eu comecei a ler, eu andava com um dicionáriozinho do lado, assim, que era pra poder ir traduzindo as coisas pra saber o que era pra fazer. Meu inglês...
Aprender inglês com jogos, irmão.
Não, pode parecer sacanagem, mas você realmente aprende.
Não, mas tô de sacanagem não, aprende isso também.
Aprende. Diablo ajudou um bocado no meu inglês básico.
Ó, tá vendo aí, ó. Vamos falar um pouquinho de Diablo?
Bora, velho. Já que você, então, pediu pra eu falar um boss e quer falar de Diablo, não é um boss, mas são os 3 bárbaros lá no topo da montanha do 5º ato de Diablo 2, velho.
É foda.
Explica aí por que eles são difíceis.
Meu, eles são 3 na sua força. Aí tem um melee, um ranger e um fica gritando com você, né?
Um pula em você, o outro empurra você e o outro xinga de longe.
Fica jogando negócio na sua cara, ali xingando de longe. E beleza, aquele esquema. Todos mais ou menos na sua força, você briga e tal, se esforça, gasta uma força, mata um, mata dois, acabou as forças. Vou na cidade, quando volta são os 3 de novo lá.
É mesmo, porque o cara que ficou com os outros.
Só você tem a cidade sua pra, né, viver e recuperar os itens, tem a dele também.
Ô, louco.
Olha só, de Diablo, um boss que eu acho memorável.
Ele volta correndo e pega o corpo, tá ligado, Guto?
O boss que eu acho memorável. Ah, isso porque teve toda a magia da época. É de Diablo 1, certo? Se eu não me engano, no segundo piso. Você, logo que começa o jogo, na verdade, antes de você descer da igreja, tá, o cara cai no chão lá, falando, meu Deus, uma criatura terrível, certo? Massacra a gente, o Butcher. Fresh meat. Aí você já na expectativa, velho. Fresh meat. Isso, aí quando você passa na sala, você consegue ver, perto da sala do Butcher, você consegue ver do lado de dentro. Certo? Mas você não vê ele, mas você vê do lado de dentro sangue por todo lado, com os quatro velho. Aí você fica, caraca, não quero entrar, não.
Tem merda aí dentro, né?
Ah, pude.
E, meu irmão, você fica naquele negócio criando coragem pra abrir a porta. E quando você abre, vai ver um bicho gritando. Ah, fresh meat. E quando pro seu lado você, ai meu Deus! Vai lá ver o bicho. Ai meu Deus! Vai lá ver o bicho.
Meu irmão, que voz sabe foi essa, Bruno?
O bicho tá vindo.
Vai virar vírgula sonora isso.
Mas você vê que nem é tão difícil assim. Mas a expectativa que o jogo cria em cima de você, cara, é aquele negócio...
Você precisava de certa manha pra matar ele, você jogando, tanto com arqueira quanto com o mago, velho. O mago, se você tivesse firewall, beleza. Tu ia pra trás de uma grade e fechava a porta, porque o bicho não abria a porta, né? Aí você dava um firewall e ele ficava andando esquerda e direita em cima do firewall e terminava morrendo. A arqueira você ficava atirando pela janelinha, né? Pelas grades. Dele do lado de fora. Mas o guerreiro... O guerreiro era poção.
Guerreiro na mão, meu irmão.
Só se pode, né, velho? Bota os peitos lá e a cara tapa. O que me lembra, né, de guerreiro personagem melee, já que ele tá falando de Diablo 2, até Ravel comentou um pouco antes que a gente tá gravando. Duriel, velho.
Cara, Duriel era um saco.
Se você joga de melee, Diablo 2, você vai lutar contra Duriel, velho. O bicho peida e dá slow em você, bicho. Ele pensa que você tá slow. Tudo que ele faz, você tá slow.
Meu irmão, eu acho que é um dos tipos
você
mais...
Você não consegue ter distância dele, cara. Ele fica dando cabeçada em você, dando...
É porque é um tipo de boss muito chato, velho. É o boss que fica lhe dando status negativo. Que ele fica ferrando, porque você pode até ter força pra matar ele, mas o cara joga poison, silence, stop, tá ligado? Fudeu!
O final, o último boss da Dead Space 1 é muito bom. Sim, aí um boss que eu gostava de matar era um joguinho de fliperama, não sei se vocês jogaram. Dungeons Dragons Shadow of Mystara.
Cara, você, maneiro, viu?
Você jogava.
Dizer que eu não lembro. Eu não consigo mais diferenciar os Caverna do Dragão, tá ligado? De cabeça assim.
Foda, velho. Esse jogo é foda. Você não pegar o mago pra jogar, acabou o game, tá ligado? Jogando magia de fogo, todo mundo para e morre todo mundo.
Não, não.
Você tá fazendo magia de fogo.
É chato. Carai, o seguinte: quando você tá jogando com seus colegas, pelo menos eu e Bruno, a gente fica competindo pra ver quem vai ter a pontuação mais alta. E o jogo, ele dá um mega bônus pra quem dá o last hit no boss, tá ligado? E aí o que é que acontece? O mago sempre guarda aquela magia pra garantir o last hit dele. Aí todo mundo fica com raiva do mago por causa disso, tá ligado? Mas na verdade jogar de mago é uma merda, porque você não bate direito. Todo mundo tem um combo foda, que é melô pra frente ou baixo cima, tá ligado? E dá um golpe especial. O mago não tem nada disso, tá ligado? E outra, acabou as magias do mago, ele é inútil o resto da fase. Ele só fica correndo pedindo socorro. Sim, aí o boss desse jogo, você vai enfrentar uma feiticeira que ela se transforma num dragão. E você vê a cabeça do dragão vindo de cima. Ele fica no meio da tela e você fica rodeando. É como se fosse jogar contra o Apocalipse no Marvel vs. Capcom. Uhum. É X-Men vs Street Fighter.
Ele fica de frente pra tela, né? Pra você, o dragão.
É, exatamente. Você começa a bater nele. Só que ele tem dois golpes que matam de uma. E você descobre isso da pior maneira. Na verdade, são três.
Gastando suas fichas de fliperama.
Exatamente. Um é que ele parado no meio da tela, ele começa a puxar e você começa a ser puxado pro meio da tela. Aí você tem que correr pra não ficar embaixo. Porque se você ficar embaixo, depois que ele para de puxar, ele solta um mega bafo de fogo do mal que dura 6 segundos, mas se triscar em você, você perde seu life todo e morre, tá ligado? Aí outra vez que ele faz isso, ele desaparece e aparece na lateral. Aí você tem que correr pra debaixo dele, porque ele joga fogo no, na lateral do meio pra se ele estiver na esquerda, ele pega do meio pra direita, tudo é fogo. Aí você tem que ficar na esquerda agachado, embaixo da cabeça dele. E tem um momento badass, que ele aparece lá longe, vira a cabecinha em direção à tela e solta a baforada que pega na tela inteira. Aí você tem que correr pra detrás de umas pedrinhas, uma parada completamente instintiva. Ninguém
caralho.
Precisa. Você tem que fazer isso pra sobreviver, tá ligado? Ou você sabe ou fudeu, tá ligado? Você morreu.
Não, mas isso aí é a forma que a galera tinha pra papar as fichas da galera, tá ligado?
Pois é, né, bicho? Era jogo papa ficha.
Jogo papa ficha tem que ser assim, meu irmão.
É como o comando, velho. Como Cadillac Dinossauro. Era jogo pra você. Que os caras faziam pra você não terminar com uma ficha só.
Mas era muito emocionante matar essa bosta desse dragão, cara. Don't make me laugh.
Caralho, a metade do jogo era muito maneiro, meu irmão.
É do caralho o jogo, velho.
Que você tinha que se desviar.
Sonic Wings.
Desviando de tiro de boss, cara.
Sonic Wings, velho. Ou se não, aquele estourou.
É, aqueles japonês. Aquele Hell japonês, né?
É.
Ah, é tenso, viu, irmão?
Ah, velho, vocês estão falando em... Eu vou puxar um pro lado do RPG aqui. É, eu não sei se vocês jogaram. Acho que todo mundo que jogou RPG já deve ter jogado. Final Fantasy Tactics.
Assim. Eu comecei a jogar, mas nunca joguei mais de 20
minutos. Cara, eu fui muito viciado nesse jogo, assim, muito mesmo. Em si, o jogo não é difícil. Eu acho que eles não têm, mesmo os boss secretos, eles não têm uma dificuldade muito grande. Só que o que me ferrava em Final Fantasy VII, Tactics, quando eu comecei a jogar, foi porque sempre que o jogo perguntava, você quer salvar? Eu salvava, porque eu sabia que vinha uma bomba depois. Só que o que o jogo não explicava era que se... Quando você salva ali, você não pode mais sair da batalha, você ficava preso. Então, Final Fantasy Tactics é dividido em 4 capítulos. Do terceiro pro 4 capítulo, você enfrenta o Yggdrath, que é um maluco lá que você enfrenta ele umas 2 vezes antes. Você primeiro enfrenta ele normal, no mano a mano, que é pra quem não sabe, Final Fantasy Tactics é naquele estilo de jogo de estratégia, de tabuleiro. E é pra você matar ele humano é muito fácil. Só que quando você mata ele humano, ele se transforma no Velius, que é um monstro de 4 braços. Que ele tem Summon Magic. E o cara é extremamente apelão. Assim, apelão mesmo. Se você não tiver pelo menos no nível 50 pra chegar pra enfrentar ele, você não dá. Eu tenho eu passei uma vez, eu tinha um save, eu cheguei lá level 35, level 40. Era menos de 40. E eu fui enfrentar o bicho e eu não consegui. E eu botei pra salvar. Eu perdi o save porque eu tentei todas as combinações possíveis e eu não consegui matar o bicho. Então assim, é um dos chefes que eu tenho mais ódio, assim. Não pelo jogo ser difícil, difícil, não por... mas por ele lhe trancar numa parte, se você vacilar, e você não, mais, não conseguir mais passar de jeito nenhum.
Isso aconteceu uma vez com o Shadow Warrior, cara. Eu, no desespero, dei um quick save quando eu tava caindo no lugar lá que você caía e morria. Aí pronto, eu dava load e eu caía e morria. Dava load,
isso acontecia muito também em Prince of Persia, Sand of Times, quando você tava com um pouco... Eu já tentei me salvar de umas quedas impossíveis em... Pensa uma peça, velho.
Você tem que botar, vai ter que dar dessa vez, né? Você volta
no tempo. Não dá, e você tem a esperança do seu coração. Don't make me laugh.
Já que a gente tá falando a respeito de chefões, não que sejam difíceis, mas eu acho que vale mencionar Shadow of the Colossus, né? Afinal, é um jogo que só tem chefões.
Da minha
lista também. O último Colossus, cara, é uma emoção.
É,
você olhar pra ele, aquela chuva, tá ligado? E você descobrir como é que você vai chegar nos pés dele, porque ele fica tirando em você.
Cara, na verdade, todos os Colossus, pra mim, são uma emoção foda,
mesmo. Não, assim.
Porque... É, meus favoritos é a Falange, que é aquele voador que você atira.
É a Butterfly, é a Firefly.
É.
Dragonfly.
O número 3, que é aquele cavaleiro, que quando eu vi eu me arrepiei também.
É o da espada de gigante, né, velho?
Exatamente.
É. Tá ligado que ele é o segundo maior, né? Ele só perde pro. O feiticeiro.
Ah, velho, mas porque o último tá numa porra de uma torre, basicamente. Cara, velho, ele é uma torre.
O que eu acho mais foda do Final Boss de Shadow of the Colossus é porque é a distância que você tá dele. Você passa exatos 3 minutos, se você não errar nada e fizer no time certo, você passa coisa de 3 minutos pra chegar nele. Eu acho que Shadow of the Colossus merece um podcast só dele, velho. Porque não é um jogo, velho. É uma obra de arte, aquele...
É muito legal, muito legal.
Realmente, assim, agora dos boss favoritos dele, pra mim, é como o Ravel disse, é o terceiro. E... Eu não sei, eu sempre achei muito divertido.
Os que eu achava mais maneiros são os que precisavam do cavalo, da agro...
Pois é, é o que eu ia dizer. Tá, é o que é uma tartaruga. Que ele fica... Na parte que tem geysers no.
Sim, eu sei qual é.
Você tem que deixar ele num canto certo pra quando. E o geyser fica aleatório, né? Você ainda tem que ficar enrolando ele por um tempo pra fazer o final dele aí, pra conseguir derrubar ele.
O terceiro Colossus, o nome dele é Gaius.
Uhum.
Aí o voador que eu falei é Hydros, Bazaran.
É o que se internaria, é. Ele vai voando esse.
Não, cara. Não. É, esse.
Não, o Darel é
um. Não, mas. Não, Rabel.
Não, o Darel é legal também.
O Firefly, esse que é uma.
Falange. É isso mesmo, é Falange.
Ele, quando você estoura os bolsões dele e você acerta, né, os pontos vitais dele, ele, pra lhe derrubar, ele entra na areia.
Aí fica por baixo da areia até se recuperar. Exato. E depois se levanta e voa. Nesse momento que ele tá na areia, então, você vai se agarrar.
Tem um que fica embaixo da areia mesmo.
Exato, mas... que é a cobra.
Que é a cobra.
É que você
e o outro
que... é o Malus. É o Malus, justo. Tá ligado? Não, a gente vai falar de Shadow of the Colossus no outro podcast, porque ele tem muita coisa pra falar, velho. Don't make me laugh.
Que é o primeiro boss de God of War, a Hydra.
Caralho.
Brother, a Hydra, aquela cena, você sabe que foi a última parte a ser feita do jogo, né?
Com certeza.
Então ele já tinha todo o know-how do que tá fazendo, do como fazer e como fazer incrível. E, meu irmão, e os bichos fizeram, vamos fazer o primeiro boss... Fodástico, velho. E ficou realmente fodástico. Você, meu irmão, naquele navio lá, carga voando pra todo lado, aquela hidra gigantesca. E você vê, meu irmão, como é que
e eu vou matar. E as duas hidras pequenas.
É. Como é que eu vou matar? Isso antes de descobrir que Kratos era um B10.
Não, cara, falando em God of War, eu gosto muito do jogo. Eu sou muito fã da série God of War. Vivo assistindo vídeo do pessoal jogando. Eu não tenho Play 3, né? Então eu só posso ver vídeos do God of War 3. Mas do God of War 1. Eu acho que a parte mais difícil de todo o jogo, de todo mesmo jogo, é aquela parte do que o Kratos acaba de enfrentar pela primeira vez o Ares e vai pra dentro da cabeça dele. Que ele vai enfrentar os clones, meu amigo.
Ah, sim, os clones de Kratos, meu irmão, é ali, aquela parte é cabulosa, viu?
Meu irmão, puta merda, velho. Se tem um negócio que eu perdi a paciência naquele jogo, foi isso, velho. Eu tava jogando no God Mode e eu simplesmente não conseguia passar daquilo. Eu passei mais de 4 horas pra zerar aquela, pra passar daquela parte. E o pior foi assim, eu fiquei tão extasiado quando eu passei dos clones de Kratos... Que quando eu fui enfrentar o Hades pela última vez, eu morri. Aí eu, puta merda, vou ter que passar tudo de novo. Aí eu, não, dá pra voltar nessa última parte. Só que Eu acho que foi nesse dia que Napa tava aqui em casa e faltou energia e eu tive que começar do início de novo. Passar dos créditos do Frank de novo. Pelo amor de Deus, velho. Os caras foram muito fila da puta.
Eu acho a profundidade do assim, intelectual do jogo, assim, mais rasa que um Pires, mas...
Não, é... Em termos de...
momentos
em termos
de...
Não, por um minuto eu achei que o Bruno ia falar que era uma história muito complexa.
Cara,
muito...
ele quando começou a falar, eu tive medo, tá ligado? Eu não acredito que eu vou ter que desmentir o bicho assim no podcast na cara de paldão, velho. Porque God of War, ele não segue nem a mitologia clássica do Is. Da história, tá ligado? Assim, ele mistura tudo. Aí eu digo, pô, se o bicho disser que é um jogo de uma história profunda, vai ficar muito velho. Feio, velho.
Personagem, história assim, de amor, né, Bruno?
As motivações de personagens são completamente imbecis, meu irmão. Você tem que ver que o cabo é infantil demais.
É. Não, então, sabe que sair, dele, pô. Tá ligado? Don't make me laugh.
Vocês já viram o último boss de Doom, o primeiro, o Spider-Demon?
Cara, eu não lembro mais, velho. Faz muito
tempo. Não lembro, não.
Eu joguei no meu primeiro computador, velho. Eu não vou.
Cara, era um cérebro numas pernas de aranha que atirava bazucas, tiros de bazuca em você. Você tinha que ficar dando voltas pra poder matar ele. Ele tinha um life bizarro e você morria de 2 tiros, 3 tiros dele.
Oxe, mas o Dudu não é um paredão, não?
Do tem qual?
É um paredão gigante que o cara vai...
Não, aí é Doom 2.
É de Doom 2, é?
Ah, é Doom 2, que é um como se fosse um crânio de bode, né? Um
exato, é esse mesmo.
Gigante.
Tem só um buraquinho pequenininho que você tem que mirar lá, uma bala azul.
É, isso é o Doom 2. O Doom 1 era a aranha demônio lá. Cara, era muito chato matar, tá? E pra variar, a maioria dos boys, assim, que eu vou lembrar, é de quando eu era boy, cara. Porque me dava nervoso.
Tava mais difícil.
E me dava nervoso, pô. Me dava nervoso. Eu ficava nervoso quando chegava no boys. Quando eu era pirralhinho, até chefão do Sonic me dava nervoso.
Não, meu irmão, é o medo de você ter que voltar tudo.
Eu comecei a jogar Sonic com 6 anos, né? Então eu chegava no boss e eu ficava nervosão, cara. O boss.
O último boss de Sonic 2 é cabuloso, a última fase, na verdade.
Ah, aquele robô,
você...
né?
Olha só, no Sonic 2, antes de você chegar na última fase, tem aquela fase bem tranquila do avião e tal. Acho que é pra justamente relaxar você pra merda que tá por vir, tá ligado? Porque é cabuloso. Você enfrenta o primeiro Metal Sonic, que já é difícil. E se você tiver morrido, você enfrenta sem argola nenhuma. Depois você enfrenta o Robotnik, que o bicho tá cabuloso de difícil demais, meu irmão. Um robô gigante que fica andando pra um lado e pro outro, jogando míssil, jogando tiro. Aí toda vez que você pensa, caramba, eu pensei na estratégia, vou ficar batendo por trás dele e aí não tem como ele me acertar. Aí quando você faz isso, o bicho começa a tirar um negócio pelas costas. Cara, é complicado, viu? Don't make me laugh.
Quer ver um boss escroto? Alex Kidd, pedra, papel e tesoura.
Ah, meu irmão. Puta que pariu, velho. Puta que pariu mesmo.
Achei, pior que você tinha uns magias lá pra você. Magias?
Não.
Pra
não.
Você poder enfrentar esse chefão que era magia de ler a mente. Aí você ficava vendo o que o outro que queria escolher pra tirar, né, na hora. Os 3 primeiras questões do chefão de Alex Kidd de Miracle World era assim, pré-determinado. O que ele ia escolher. Mas depois disso era tudo referente ao que você está escolhendo, né? Então era cabuloso pro processo morrer nada, assim, instantaneamente.
Eu vou confessar uma coisa. Eu nunca gostei de Alex Kidd, velho. Nunca gostei. Tem um monte de amigo meu que acha esse jogo a coisa mais foda da infância. Eu vou dizer que eu cago e eu ando pra Alex Kidd, velho.
Nunca joguei.
Eu joguei porque na época eu tinha o Master System e tinha o Alex Kidd na memória. E fora isso,
eu também.
Matar pato e tinha o Shinobi, velho. Então
eu ficava no de matar pato, velho. É Duck alguma coisa.
Duck Hunt.
É Duck Hunt. Don't make me laugh.
Que é Psycho Mantis, de Metal Gear Solid.
Caralho, velho, muito foda. Aí,
muito foda, meu irmão.
Muito foda. Você tem que trocar o controle pra ele não...
E naquela história, né? Na época não tem internet. E você tentava na raça de todo jeito acertar o bicho. Não conseguia.
Pois, aí... Não, tu tá ligado que que pelo menos na minha cabeça eu lembro disso. Eu posso estar misturando as coisas. Mas eu tinha um colega que ele conseguia vencer o Psycho Mantis no... sem trocar de controle, porque ele não sabia, né? Ninguém sabia na época. Mas assim, coisa absurda, tá ligado? Porque o Psycho Mantis desviava de tudo. Os golpes dele tiravam um life absurdo.
É, você vê o absurdo que era que ele já começava, no, já começava lendo teu memory card. Então já não tava
na tua casa,
tá ligado?
Era certeza, se você tivesse Castlevania, se você tivesse qualquer jogo da Konami.
Tá jogando tal jogo, né? Tô sabendo. O cara assim, what? Como assim, meu irmão? Como é que o cara sai do game, tá ligado? Pra... É, meu irmão, era mind blow. Pra falar sobre o que eu tô jogando. E outro, aí ficava o carazinho no codec dizendo, olha só, Snake... Você tem que se libertar dos seus padrões normal de jogo. Aí você, mas porra, o que esse cara tá querendo dizer? Foda-se.
Jogar de cabeça pra baixo?
É, aí...
Jogar nu?
Hã?
Jogar nu?
Não, aí depois vinha dizendo, não, porque você tem que mudar, certo? A questão da sua movimentação, aí, foda-se. Aí teve um cara que queria desistir e falei, ô Snake... Troca o controle, Snake.
É, meu irmão.
O cara vai ter que falar. Olha só que coisa. Olha o que metagame ensina pra pessoa. Você tá com. Você, eventualmente no game, você pega um diazepam.
Saco.
Aí você tá com a mão tremendo pra você pegar. Atirar com o Snake. O que é que você faz? Toma um diazepam pra parar de tremer, meu irmão.
Droga,
cara, eu nunca joguei, confesso, Metal Gear.
Sério? Meu irmão, que herege, velho.
Eu joguei um tutorial, acho, alguma coisa no trade que tinha
sobre
Metal Gear 1. E ele já tinha isso de Azepam, velho. Eu lembro que eu ri. Não era um negócio
cara, normal. Era pra muita coisa. Eu acho que tinha umas duas, três partes que era com sniper, tá ligado? Então, era obrigatório você usar, porque senão... Você parava, assim, os três primeiros segundos que você puxava a arma, a sniper, você tava tranquilo. Do nada, o bicho começava a ficar nervoso. E você não acertava mais nenhum tiro, porque às vezes essa guria do... Vou procurar o nome dela depois. Ela ficava num pontozinho, assim, com só um pedaço do ombro do lado de fora. Então, era coisa de um tiro extremamente preciso. E com um bicho nervoso, não dava. Agora, tu sabe que dava pra substituir o diazepam? Pelo cigarro, né?
Ah, é?
Dava, você podia equipar lá o cigarro como item da o item esquerdo, só que o cigarro ele ficava sugando HP seu. Você perdia energia.
Mas olha a mensagem aí, né?
Outra coisa que eu pedi com Metal Gear, cigarro mata, mas cigarro? Metal Gear mata muito rápido mesmo.
É, meu irmão. Snake tem problemas de pulmão.
Meu irmão, você começava a fumar essa barra de energia e ia-se embora, meu irmão. Numa velocidade escalafobética pra o cigarro, viu? Pô, mas Metal Gear é um jogo muito maneiro, cara. Assim, Metal tirando é um CG de uma hora e meia, é muito maneiro, cara. Don't make me laugh.
Não é o meu boss favorito, mas eu acho que a título de mencionar ele no podcast, Sephiroth.
Sephiroth,
velho. Não.
Já foi nick de Bruno, né?
Eu vou falar agora uma coisa que é extremamente polêmica, velho.
Mamilos.
Mamiloso total, meu irmão. Eu acho Final Fantasy VII extremamente overrated, velho. Puta que pariu, o jogo nem é essas coisas todas, meu irmão.
Bruno, eu tô te quicando desse podcast agora, tá bom?
É, galera.
Há certas coisas que eu não admito. Admito que brinque comigo, que fale mal da minha família, mas filha da minha mãe.
O jogo não é essas coisas todas, não, velho.
Meu irmão, por que não é essas coisas todas, velho? Eu vou lhe dar uma chance de não lhe quicar.
É porque esses jogos Final Fantasy que a galera começou a jogar, foi o primeiro, né, que não jogaram os antigos. E o Final Fantasy 3, pra mim, é bem melhor, certo? Final Fantasy 2, velho, com CS é bem melhor. Eu ainda prefiro o Final Fantasy 10, velho.
Não, velho, não. Eu vou quicar esse bicho. Rafael, eu tô tirando o seu grupo,
essa. Olha, eu no início, eu gostava mais do 8 do que do 7.
Puta que pariu.
Que foi o que aconteceu. Eu rejoguei o 8 com conhecimentos de inglês. Todo mundo no Final Fantasy 8 foi Mongol, ou é emo, tá ligado? E aí eu olhei pro Final Fantasy 7 e disse, realmente o 7 é melhor do que o 8, cara. Os personagens do Final Fantasy 8 é pra se fuder, porra. O Squall do 8, a mulher chega pra Squall e diz assim, um exemplo. Squall, eu gosto de você. Aí você tem duas respostas. Uma é, e a outra é, três pontinhos. Como assim eu tenho que escolher entre 1 e 3 pontinhos, tá ligado? Como assim não tem nada melhor pra dizer? Ah, meu irmão, vai se
perder. Meu irmão, a Final gente
vai por cima ou por baixo? Aí a resposta dele, 3 pontinhos e a outra resposta, whatever.
Cara, eu vou dizer um negócio, Final Fantasy 8 é Final Fantasy Malhação. É uma galerinha numa escola que vai enfrentar uma bruxinha muito má, tá ligado? Tá Final Fantasy 7, eu admito, é Final Fantasy Greece, tá ligado? É a galera querendo salvar o mundo da corporação maldita. Final Fantasy 10 é o Final Fantasy Polo 4, tá ligado? E o 10-2 é o pior ainda, que é o Final Fantasy São Paulo Fashion Week. Porque o grande chama do jogo é você ficar mudando a roupa das gurias. Porque a história do jogo que é bom não tem porra nenhuma. Zerei aquela perna pra ter raiva. E o 9, o 9 não merece comentários não, porque ele tem um Kuja. E o Kuja me dava agonia toda vez que entrava na cena, velho.
Cara, o Final Fantasy 9 eu não joguei. Esse foi um.
Eu zerei todos os Final Fantasy de.
Todo mundo é anãozinho.
Bem, irmão, até o 10-2 eu zerei.
Você não jogou o 10-2 não, velho. Eu ia dizer desse game. Esse game é o jogo mais gay que existe, meu irmão, que eles poderiam ter feito. As mulherzinhas trocam de roupa no meio da batalha, cara.
Eu não como merda de cigano pra adivinhar o futuro, não, mas eu tenho certeza que vocês vão dizer que isso é assunto pra outro podcast.
Don't make me laugh.
Sephiroth, pra mim, ele, eu acho que ele merece só ser comentado assim, porque ele matou a Aerys, tá ligado? E realmente. Ah, não,
isso é uma das coisas que eu achei maneira de Final Fantasy, que eles mataram uma dos protagonistas e matou Ever, tá ligado?
É, exato, matou, tá ligado? Tá morta, tá enterrada, certo? De vez em quando o espírito dela aparece nos filmes, mas foda-se, tá ligado? Ela tá morta no jogo.
Ah, mas
isso aí é B10 o suficiente. Mas se você for parar pra pensar, o Kefka, ele explodiu o mundo no Final Fantasy VI. Tá ligado?
O Kefka é um boss muito mais maneiro do que
o meu irmão. O Kefka, e é um personagem que ele vai evoluindo de um maluco qualquer, um boss muito foda. Mas assim, eu digo que o meu gosto pelo Sephiroth é muito mais pelo tanto que eu joguei Final Fantasy VII, que eu acho que eu peguei, não tem mais nada que eu não tenha pego em Final Fantasy VII.
Olha só, você me falou que o que você gosta de Final Fantasy VII é baseado na sua memória emocional.
Não, mas assim, eu rejoguei Final Fantasy, coisa de 2005, e eu zerei de novo, e assim, em termos de estar fresco na minha memória...
Boiola!
E ele continua sendo um jogo muito bom.
Ui, Baiana.
Ah, meu irmão. Mas assim, de boys realmente, pra mim, assim, de o Final Fantasy, o 7, ele deu essa. Ele deu essa cara.
Hã? Quer dizer que o Final Fantasy 7 deu essa e por isso o Sephiroth é o mais fresco na tua memória.
Ah, meu irmão, eu encerro pra aqui.
Don't make me laugh.
Pra encerrar aqui, vai ser o primeiro boss de It Worm Jin 2.
Caralho, velho.
Você conhece?
Eu nunca zerei It Worm Jin.
Eu acho que eu só vi os outros zerando o It Worm Jin.
Peixe malvado. O cara chega no final da fase, tem toda aquela preparação. Aí começa a abrir um pilar de pedras e lá dentro tá o peixe com cara de mal, dentro do aquário. Aí você aparece aquela assim, mesmo. Fight! Aí o homem pega, tira o peixe dentro do aquário, gole, aí acaba, tá ligado? Simples assim, meu irmão.
Cara, vocês jogaram Boogerman, eu acho. Boogerman. Meu irmão, é tão escroto quanto, velho.
Don't make me laugh.
Eu acho que é a Esmeralda Weapon de Final Fantasy VII, pela dificuldade de tudo nela. 1 milhão de life é muito life, velho.
Isso também. Esse é o meu boss preferido, mas eu não vou comentar muito sobre
ele. Ele faz menção honrosa nas coisas.
Que é Lavos de Chrono Trigger, que é, na minha opinião, é o melhor RPG que existe, muito melhor do que Final Fantasy VII.
Cara, é verdade. Eu não vou discutir isso não, porque Chrono Trigger é realmente foda.
Certo, e tem Lavas que é um boss extremamente foda. Você tá no clímax máximo do jogo quando você chega nele. Você tá totalmente imerso, não tem Cara, é incrível, uma experiência descritiva. Eu vou até exigir agora, outra promessa é que eu faça um cast sobre Chrono Trigger.
Não, pare de fazer promessa. Parem.
Meu irmão, tu não é, a gente não é pai de santo não, mas a gente tá devendo umas promessas do cacete. Don't make me laugh.
Não é um boy difícil, não é um boy elaborado, mas é divertido pra caralho o último boss do Duke Nukem 3D. E diga-se de passagem, ele está reproduzido no início do Duke Nukem Forever, meu amigo. A luta em si, beleza, de boa, mas o desfecho do jogo, quando você mata, velho, é impagável, bicho. Fala o que quiser do Duke Nukem, né? Mas você ri joga naquela fila.
Ele tira a cabeça do monstro e caga dentro dele. Não, esse é outro, né?
Não, esse é um dos outros bosses. É, ele tá no campo de futebol americano, ele dá um bicudo na cabeça do monstro, o olho voa, faz um gol, cara, faz um chão.
Cara, é isso que eu não entendo, como é que não
é, conseguiram... É, meu irmão, Duke Nukem got balls of steel.
É isso que eu não entendo, como é que Duke Nukem, uma série tão boa, velho, uma franquia tão boa de jogos, não vingou, tá ligado? Assim, esse Forever disseram que ficou uma bosta, muito ruim mesmo.
A Bruna cara, tem.
Eu tenho também, mas...
PlayStation 3, e assim, eu vou falar, o jogo, ele não é ruim, o problema do jogo
é que não é bom. Don't make me laugh.
Fiz uma merda de um acordo com a Blizzard que eu vou pagar um ano de World of Warcraft só pra ter aqui dessa merda.
Fazer acordo com um diabo, isso é que dá, meu irmão.
Rapaz, eu acho que meu Final Boss favorito ainda vai ser o Diablo, cara.
O Diablo?
Eu acho que é a emoção de matar ele no primeiro jogo, você indo lá com seu grupinho, era muito massa. E tá voltando agora no Diablo 3, né, de novo como a estrela do jogo dele, já que o Diablo 2 terminou com o irmão dele, Baal, sendo o último de verdade. E tô aí numa expectativa de que seja uma mega luta empolgante, como foi um dia.
É, então, galera,
Missões honrosas, né? Bison do Street Fighter.
Com certeza.
A gente não comentou.
Que é um chefão.
Ah, que é um chefão. Orochi do The King of Fighter também, muito legal.
Ah, velho, eu tenho Nemesis, tá ligado? Em qualquer hora que você que ele aparecer, que você tiver com pouca munição,
pois é.
Merece ser
se lembrado.
Eu acho que Nemesis é tão marcante que boa parte da galera que assistiu o filme do Resident Evil, né, foi pra ver o bicho. Pelo menos eu, no filme que ele aparece, fui na expectativa Resident de ver Evil ele, 2. Né, falando isso. Oh.
Cara, e no jogo novo, o Marvel vs. Capcom 3, a versão mais nova que saiu, você tem Nemesis, né? E você coloca Nemesis pra lutar contra o cara do Resident Evil 5. Ele é da Stars, né? E o Nemesis vai lutar contra ele e Nemesis não fala Stars. Aí eu, cara, como assim ele não tá falando Stars? Só que aí quando você luta contra Jill, que é personagem que é imbaixável, aí finalmente ele fala. Eu acho que é a única fala dele no jogo inteiro, porque ele só faz... Geme.
Grunhi, cara. Grunhi. Ui,
ele geme.
Ui, ele. Don't make me laugh.
Pois então é isso, galera, esse foi o nosso podcast sobre os boss que a gente lembrou. Possivelmente vocês devem lembrar de outros boss muito mais fodas do que esse que a gente mencionou. Mas
manda
a gente,
pro e-mail.
Manda pro e-mail, cdfcast@gmail.com. Comenta aí no blog, ou se não, siga a gente no @cdfcast no Twitter. Até mais, pessoal, até a próxima.
Até mais!
Falou!
Cada vez a gente tá conseguindo um final pior.